Vocês todos são bem-vindos de todo o coração, já foram bem-vindos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor e todos que estão conectados via internet também foram bem-vindos de coração. E nós saudamos mais uma vez de coração todos nossos amigos, nossos irmãos e irmãs, de perto e de longe. Como nós ontem, como já foi dito ontem, nós saudamos nossos irmãos da República Tcheca, da Eslováquia, da Romênia, da Polônia, da Itália, Suíça, Áustria, França, Bélgica, todos os países vizinhos estão representados. Então nós temos aqui irmãos de Botswana e de Pretória, de diversos países e regiões da África. Então nós temos saudações da Moldávia, da Rússia, da Ucrânia, saudações de Denver, Colorado, saudações da Finlândia, saudações da Itália, saudações da Suíça, saudações das Filipinas, simplesmente saudações de todos nossos irmãos e irmãs que conosco estão ligados no Senhor. Um grande privilégio que Deus nos deu nesse tempo para ouvirmos a sua palavra e também crermos, e para todas as outras línguas nós pedimos simplesmente, se vocês têm um hino que vocês querem cantar, deixa-nos saber. Nós queremos que todos cheguem ao seu direito e que Deus possa chegar ao seu direito. Hoje nós ouviremos um hino na língua russa. E então, nós pediremos ao irmão Florin que ele venha para a frente e que ore mais uma vez conosco. Nós somos gratos por tantos estarem aqui, vindo da Romênia. Deus abençoe ricamente vocês, preciosos irmãos, que cantarão. Por favor, venham agora para a frente, para que possamos continuar diretamente. Então você vem aqui, irmão Ziegler, com o irmão Florin, para frente, e o traduzirá, para que todos possamos. Por favor, cantem-nos um hino no coração, todos nós cantaremos.
Я в бессмертии иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Против истины войска ведет сатана, духи зла ополчились жестоко. Ждет меня впереди неземная страна, Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога, как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога.
Obrigado. Obrigado. O pensamento principal neste hino foi: nós não estamos aqui nessa terra somente para crermos a Deus, em crermos em Deus, mas sim crermos a Deus. Esse foi o pensamento principal que foi expresso. Quem hoje não crê em Deus, até o diabo crê e treme, assim está escrito na carta de Tiago. E a pergunta é: quem crê a Deus? Quem crê a Deus? Isso já está em Isaías 53, no primeiro versículo. Quem creu na nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi revelado? Por favor, venha agora para frente. Nós levantaremos mais uma vez e oraremos juntos, com a expectativa que Deus nos abençoe. Amado Senhor, nós te agradecemos por esse período. Tu disseste: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, tu estarás presente. Nós cremos que tu está aqui, a tua palavra está presente, o teu Espírito está presente. Por isso nós cremos em ti e queremos que cada promessa que tu possas cumprir conosco agora. Fale conosco hoje, prepare a tua igreja. Tu prometeste que começaste tudo, terminarás tudo também, levaste a aperfeiçoamento. Nós cremos nisto. Nós pedimos que tu possa abençoar o teu servo, que possa ungir os seus lábios e que o teu Espírito possa falar conosco. Nós trazemos tudo a ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar: Tu és digno, Tu és digno. Permaneçam, por favor, em pé. Eu quero somente ler um versículo para isto que foi dito anteriormente. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus. A qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Nós vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, que tenha chegado o tempo onde nós respeitamos cada palavra, também ouvimos cada palavra e entramos em cada palavra, nos aprofundamos em cada palavra, para que tu possas chegar ao teu direito em tua igreja. Esteja conosco de forma especial e fale e atue para a honra do teu santo nome. Aleluia. E todo o povo diga amém.
Amém.
Vocês podem sentar-se. Nós somos muito gratos ao Senhor, nosso Deus, de coração, por sua santa e preciosa palavra. E quem, por exemplo, tem as expressões do nosso Senhor a dizer: se vocês não creem que eu sou, então vocês morrerão nos vossos pecados. A quem a palavra de Deus fala hoje? E nós poderíamos ir de passagem bíblica a passagem bíblica. Todos dizem aquilo sobre a palavra de Deus, o que querem dizer. Nós não falamos nada sobre além da palavra de Deus. Nós deixamos a palavra de Deus falar diretamente a nós. Também isto é uma diferença como entre o céu e a terra. Se trazemos uma explicação sobre a palavra de Deus, ou se nós, através da palavra, somos diretamente tocados ou mencionados, e que Deus possa nos dar a todos nós isto, mas especialmente todos nossos irmãos servidores na palavra, que nós possamos chegar à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus e do plano de Deus. Nesse tempo não nos incomoda o que Janes e Jambres fizeram. Hoje não nos incomoda quando eles afirmaram naquela época que os mortos já haviam ressuscitado. Todos os diferentes ventos de ensinamentos que naquela época haviam nos deixaram em paz. Nós estamos nos preocupando ou com o que está acontecendo agora. E de acordo com a palavra de Deus, nós temos que entrar pela verdade, lutar pela verdade, e com a verdade caminharmos mão de mãos dadas e deixar valer somente a palavra de Deus. Eu, por exemplo, das últimas 4 semanas do irmão Branham, de novembro e começo de dezembro, eu li 10 pregações e trouxe aqui as últimas que ele fez, e como ele fala da vinda do Senhor e fala das coisas que hoje para nós são de importância. E então, para a pergunta, como vêm os seguidores de Branham a afirmar que o Senhor já tenha chegado? Apocalipse 10, já está atrás de nós. Se nós ouvimos todas essas coisas, então não podemos ficar calados, mas a palavra de Deus tem que ser a última autoridade realmente colocada à luz do candelabro. E como hoje, como nós temos hoje um verdadeiro israelita no nosso meio, um irmão de uma das 12 tribos de Israel, onde ele está, ele deveria se levantar brevemente. Temos aqui o irmão aqui da Romênia, que é um verdadeiro judeu. Sim, lá está nosso irmão. Um verdadeiro israelita no qual não há engano, erro. E sabe o que aconteceu com ele? Ele quis imigrar para Israel e naturalmente preencheu os formulários e ele não pôde entrar porque ele é crente. Sim, todos os judeus podem voltar, os que se tornaram crentes podem ficar aqui. Isto mostra-nos claramente o que Paulo escreveu. A igreja neotestamentária é composta de judeus, de gregos, de todas as nações. E somos simplesmente gratos. Deus te abençoe. Isto é bíblico. Permaneça aqui. Que os 144 mil imigrem para lá e todos os outros também. Mas fique você aqui. Deus, Ele ordenou tudo maravilhosamente. Irmãos e irmãs, este livro nos mostra a ordem divina do plano de salvação, da história da salvação, até os mais menores detalhes. Então, ontem, nós falamos sobre o retorno de Jesus, do Senhor, e deixe-me para isso, mais uma vez, em toda a brevidade, ler algumas passagens bíblicas. Também eu quero, mais uma vez, ir a 2 Pedro 3, e eu peço a Deus que Ele possa abençoar especialmente os tradutores. Como ontem nós dissemos, algumas palavras que em nossas Bíblias estão escritas não foram ditas assim em outras Bíblias. Por exemplo, retorno, e lá está sempre chegada. Vinda. Que Deus possa dar graça que nossos irmãos, que estão traduzindo em 12 línguas diferentes, sempre possam encontrar sempre a palavra correta, sob a unção e inspiração do Espírito Santo, para passar a verdadeira palavra adiante, assim como nos foi deixada aqui. Em 2 Pedro, no capítulo 3, temos no versículo 2, 3 e 4, o seguinte foi nos dito. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. E agora vem a indicação, o que acontecerá antes da vinda de Jesus Cristo, do retorno de Jesus Cristo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. E agora vem a pergunta, no versículo 4, e dizendo: onde está a promessa do seu retorno? Ele deu a promessa: eu irei preparar-vos morada, voltarei e vos levarei comigo. Onde está esta promessa? Quem se conhece um pouco na literatura, conhece os zombadores com nome. Sobre nenhuma religião e sobre nenhum iniciador de religião é falado tão negativamente como sobre nosso Senhor e Redentor. O que não é dito sobre nenhum outro livro, e isso eu falo aberta e livremente, eu também leio o suficiente, nada é colocado em dúvida. O que está no Alcorão ou outros livros, não havia nenhum homem, em nenhum homem ousa pôr um ponto de interrogação. Mas, quando se refere ao nosso Senhor, à palavra de Deus, então, uma interrogação após a outra. Por isso, deixe-me dizer, irmãos e irmãs, é um presente direto de Deus. Se nós podemos crer a Deus, se nós podemos crer assim como a Escritura o diz, isto é nesse tempo um grande presente de nosso Deus. A pergunta: onde está a promessa do seu retorno? Eles também sabem dizer: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então vem o apóstolo, ao chegar ao ponto, após ter escrito o que os incrédulos dizem e qual é a sua argumentação, ou seria a sua argumentação. Então, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Se um zombador vos encontrar, então indicai-vos esta palavra: o Senhor não retarda a sua promessa, ele a cumprirá. No tempo correto, ele a cumprirá. Ele jamais se atrasa. Imaginem, o Senhor tivesse já chegado em 1963. Onde você estaria? Onde estaríamos nós? Quantos chegaram após 63? Quantos nasceram após 63? E ouviram a mensagem de Deus e chegaram à verdadeira fé? E foram acrescentados à igreja noiva. Ainda vivemos no tempo da graça e ainda vale o pleno evangelho, a maravilhosa mensagem da cruz e do crucificado. Naturalmente, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o ponto principal na nossa pregação. Porque ontem eu já mencionei isso, acima de 4 mil vezes o irmão Branham pegou a palavra mensagem em sua boca. Tão importante foi para ele a missão que Deus lhe deu no dia 11 de julho de 1900, vocês sabem, 33, lhe deu, cerca de 14 horas, após o almoço, no Rio Ohio, orando assim como eu batizo na água, que tu possas batizar com o Espírito Santo e com fogo. E no próximo momento, ele ouviu o chamado. Olhe para cima. E na segunda vez, olhe para cima e vejam lá, então, a luz sobrenatural visível a todos os presentes. E desta luz sobrenatural, a voz, como João Batista anteveio, foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, tu serás enviado que antevirá a segunda vinda de Cristo. Tão sério como o irmão Branham teve que tomar essa tarefa e assim o tomou, tão sério eu tenho que tomar esta missão em nome do Senhor. E a mensagem divina, a Santa Palavra, com todas as promessas que Deus nos deu, trazer a todo mundo para que o fim possa vir. Pois assim está também em Mateus 24, versículo 24, o Evangelho do Reino de Deus tem que ser pregado a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. Não um Evangelho, mas o Evangelho original, com tudo que faz parte do Reino de Deus, com todas as promessas que Deus deu em sua palavra pela graça. O que se refere ao retorno de Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, tem que ser dito em toda clareza. Quem pega o retorno de Jesus Cristo e espiritualiza isso, está possuído pelo Espírito do Anticristo. Ou hoje, com intenção, eu trouxe a Bíblia da qual o irmão Branham pregou. E eu vos lerei o que está escrito em sua Bíblia, não somente em minha, em nossa está escrita, mas sim o que está escrito na Bíblia de Scofield, que ele leu o que está escrito na segunda carta de João, no versículo 7. Eu lerei isso na língua inglesa, a maioria o compreenderá.
That Jesus Christ cometh in the flesh. This is the deceiver and the antichrist.
Segunda epístola de João, versículo 7. Exatamente o mesmo texto está na tradução alemã, na segunda epístola de João, no versículo 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne, tal é o enganador e o anticristo. Digam amém, sim, bem alta voz, podemos dizer. E aqui acaba toda a diversão, e nós jamais deixamos diversão valer aqui na pregação, mas a santa seriedade da palavra de Deus. E se agora com grande dor temos que dizer que os ensinamentos errados, que as doutrinas erradas dentro da mensagem tomaram sobre mão, E todos se referem a irmão Branham, mas nenhum se refere à Santa Escritura, que a Bíblia é fechada, e isto simplesmente dói. Nesse lugar, isto todos, em todo o mundo, ouçam e vejam. Nós prezamos aquilo que Deus fez no nosso tempo. Nós agradecemos a Deus pelo cumprimento da promessa. Vejam que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós agradecemos ao nosso Senhor que em Mateus 17, versículo 11, confirmou, em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós prezamos o que está escrito em Marcos 9, versículo 12. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Do que se trata dentro da mensagem de novas doutrinas? Não da restauração de tudo aquilo o que havia desde o princípio. O verdadeiro ensinamento, tudo como era no princípio, assim tem que ser no fim, pela graça. E então nós chegamos ao ponto muito triste, porque não deram fé à verdade, Deus lhes enviou fortes erros, enganos. Quem, especialmente, em relação à verdade da palavra de Deus, especialmente sobre o retorno de Jesus Cristo, que em todos os detalhes está descrito, foi descrito, quem passa ao largo disso, Deus não pode mais ajudar. Deus tem que dar, deixar ele ir. E aqui nós temos o ponto, irmãos e irmãs, que todos que são nascidos de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Nenhuma interpretação, mas sim a palavra de Deus no original. E eles creem a promessa que o Senhor nos deu e creem que Deus, de fato, levará tudo ao estado original, e sejamos sinceros. Nós olhamos um período de tempo para trás, no qual Deus nos trouxe de clareza a clareza, de verdade a verdade, nos guiou assim. Essa guiação profunda dentro do conselho de nosso Deus. Imaginem, lembre-se ainda de ontem à noite, também lá, simplesmente sabermos, lá está escrito no plural de dias, então está escrito no singular, no dia. Sejam sinceros, a quem até hoje isso veio à mente, e nós podemos passar de passagem bíblica, as coisas têm que ser reveladas pelo Espírito Santo. Assim nós agradecemos ao fiel Deus que até hoje nos guiou, até aqui nos guiou e nos guiará adiante. Não vale para mim, para nós, a palavra que Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Eu quero apresentar Cristo uma virgem pura. Vamos ler de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Estou zeloso de vós. Paulo não lhe... Ele queria que, através da sua pregação, a noiva, as virgens, de fato, fossem preparadas ao Senhor. O que nós podemos dizer hoje, onde vivemos no meio daquilo que está escrito em Mateus 25, à meia-noite houve uma gritaria, vejam, o noivo vem, preparem-se a encontrá-lo. Eu ouso dizer, afirmar que agora é mais importante, naquela época foi importante, mas hoje é mais importante ainda cuidarmos que nenhuma doutrina errada, nenhuma mistura aconteça entre o povo de Deus, mas sim que nós sejamos separados, purificados e se nos tornemos propriedade verdadeira de nosso Deus, filhos e filhas de Deus. Quem ler nos quatro evangelhos constatará que nosso Senhor disse em um evangelho: vão e digam aos meus discípulos que irei antes deles para Galiléia, e no outro evangelho está: vão lá e digam aos meus irmãos que eu irei diante deles para Galiléia. Os verdadeiros discípulos são seus irmãos. Ele, o primogênito dos mortos, o Filho de Deus, Ele, o Filho de Deus, e nós, os filhos e filhas de Deus, com os quais Ele, após o Seu ressuscitamento, teve comunhão. Nós dissemos isso também repetidamente aqui, irmãos e irmãs. Após o ressuscitamento, nenhum incrédulo viu o nosso Senhor, somente os seus discípulos, somente as duas Marias que pela manhã foram ao túmulo e o terremoto, vivenciaram o terremoto. Todos os crentes viram o Senhor, 500 irmãos de uma só vez, assim está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, está escrito lá. Mas nenhum incrédulo viu o Senhor após o seu ressuscitamento. Ou ouviu? Hoje é exatamente assim. Hoje o Senhor está falando aos seus irmãos, ao seu povo, aos seus filhos e filhas. Eles ouvem, eles veem e vivenciam aquilo, o que Deus está fazendo nesse tempo. E deixe-me também falar isto nesse contexto: quem é nascido de Deus não ouve somente as palavras de Deus, mas sim tem a graça de receber a palavra revelada através do Espírito Santo. Não há sequer tempo para uma própria opinião, e no momento onde a palavra de Deus se torna revelação, quem quer fazer você duvidar disso? O que Deus te deu, isto você tem para sempre. Por isto, sejamos simplesmente gratos por termos recebido, colocado em nossos corações, somente crermos o que a Escritura diz. E, peculiarmente, estou escrevendo na nova carta circular, o irmão Branham, em algum tempo, ele fez uma única citação que, eventualmente, que talvez seria um pouco melhor de outra forma, mas exatamente esta citação, por exemplo, o irmão Branham disse: há uma diferença entre a aparição e a vinda de Cristo. Ao invés de ler um pouco adiante, ou de ouvir o que ele ainda disse, e eu escreverei isso na carta circular, as citações de difícil compreensão são alguns minutos após, através dos facilmente compreensíveis, são explicados através deles. Então nós vemos exatamente o contexto preciso. Deixe-me mostrar da Santa Escritura. Nós temos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós temos as duas expressões, aparição e também reinado real, duas coisas diferentes. Aqui nós lemos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda, ou na tradução alemã, pela sua aparição. Nisso esperamos, pela sua vinda. A segunda, e pelo seu reino. Uma coisa, o seu retorno, quando ele aparecerá para nos levar consigo. A outra coisa, anuncia o seu reinado. Onde está o problema aqui? Nós temos que somente ordenar biblicamente, assim como é correto diante do Senhor. O retorno de nosso Senhor é uma coisa, e 7 anos após começará o milênio, qual seja o seu reinado, mas ambos já foi escrito. E nós vamos falar também abertamente, também os apóstolos somente colocaram no ambiente, sequer haviam dito nos detalhes, uma coisa acontece assim e a outra coisa acontecerá assim e tal e tal. Irmãos, irmãs, se eu vos digo que Deus, não uma pessoa, também não irmão Branham, ou apesar de eu sou a pessoa mais grata que existe sobre a terra, a pessoa mais grata que existe sobre a terra pelo ministério do irmão Branham. E esse ponto de vista eu não me deixo tirar de ninguém sobre a terra. E eu vos digo por quê? Porque o ministério hoje, com o ministério que Deus lhe deu diretamente e comissionou, foi elevado adiante. É sempre Deus que tem uma continuação também no nosso tempo. Mas, assim como foi dito, e pegue o nosso Senhor, vão para Mateus 24, lá está, orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno, ou caia no sábado, e então vem nosso Senhor aos diferentes períodos, e diz, uma vez se cumpriu 70 depois de Cristo, tudo no mesmo capítulo, tudo no mesmo, na mesma respiração. E agora se trata que nós possamos ordenar onde cada coisa de fato pertence. A nós não pode ter sido referenciado a um fim da terra, está em verão e no outro ponto, e mesmo o sábado será comemorado no milênio, de novo. Mas o que eu quero dizer, irmãos e irmãs, é o que move o meu coração e preenche com gratidão que nós, nesse tempo, temos a graça de de cada palavra de Deus, seja no Evangelho, seja nas cartas, seja na Revelação, nos 22 capítulos, como está escrito, que nós temos a introdução no completo plano de salvação de nosso Deus, que nós recebemos de tal forma e como jamais houve sobre a terra. E vamos falar livre e abertamente, o irmão Branham, no seu ministério infalível profético, isso eu digo diante do Todo-Poderoso Deus, tal ministério nenhum profeta teve e nenhum apóstolo teve. Um ministério que só pode lembrar ao ministério do nosso Senhor quando ele caminhou sobre a terra e pôde dizer: o filho não faz nada a não ser aquilo que ele vê o pai fazer, e isto faz o filho da mesma forma. João 5, versículo 19 e 20. Então nós vemos o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no quarto capítulo, e assim por diante, o que aconteceu, como nosso Senhor tinha um ministério profético e viu aquilo, o que deveria acontecer, e pôde dizer a Natanael: antes de Filipe ter chamado você, eu já te vi debaixo da figueira. Então ele exclamou: Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei em Israel. Um verdadeiro crente reconheceu o sinal do Messias, e quando o irmão Branham, no dia 7 de maio de 1946, cerca de 23 horas, ele foi dito como seu ministério correria em detalhes, e como ele, com sua mão esquerda, pegaria a mão direita, deveria pegar a mão direita do paciente e virar a mão para que a parte superior da sua mão esquerda estivesse visível. E lhe foi dito: se essa pessoa tiver um tumor ou um câncer ou tal doença, então ela se tornará visível sobre a sua mão. Centenas e milhares, 1946, 47, 48, até a metade de 1949, vivenciaram isso. Eu mesmo, especialmente o casal Gordon e Frida Lindsay, eu falei com eles, que estavam sentados na plataforma e viram, não somente em uma reunião, mas sim em muitas reuniões. Deus deu indicações. O mesmo Deus que disse a Moisés: dois sinais lhe serão dados, um com a tua mão, coloque no seu peito e ela estará cheia de lepra, tire para fora, cheia de lepra, coloque novamente dentro e tire novamente, e ela estava como a pele de um bebê, tudo num instante, uma coisa no próximo, no outro instante. Por quê? O homem de Deus precisava uma confirmação visível que Deus estava com ele. Todas as pessoas, todos podem dizer: o Senhor está comigo, e fazem música, o Senhor está comigo. Isso não basta. Verdadeiros profetas, eles têm uma verdadeira missão. E Deus confirma a sua palavra. Com frequentemente, em toda a semana, 1955, eu vivenciei quantas vezes na semana 1958 eu vivenciei, onde o mesmo dom estava atuando, e o irmão Branham estava sentado lá quase como sem saber se ajudar com qualquer outro, e de repente, A luz, o atuar sobrenatural de Deus estava lá. Não era William Branham, era Deus o Senhor que fez o mesmo no nosso tempo. Para quê? Para chamar nossa atenção, para direcionar nossa atenção para aquilo que deveria vir como mensagem. E nós também ainda teremos que falar sobre isso, sobre o núcleo da mensagem. Nas próximas reuniões, nós chegaremos a alguns pontos importantes que hoje não poderemos aqui em pressa tocar. Seja o tema da divindade, do batismo, da Santa Ceia, todos os temas bíblicos têm que ser pregados biblicamente, e isto até o mais fino detalhe e mais fino ponto. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, está escrito no versículo 2, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Aqui nós temos duas coisas. Uma coisa, se nós chegamos fora de tempo e outra vez em tempo, todos que ouvem a palavra de Deus já esperam ouvir as palavras de Deus. E todos que estão envolvidos em próprias doutrinas, eles sequer a verdadeira pregação não lhes cabe. Não, é até diante de nós que carregamos a palavra de Deus, até é alertado contra nós. No versículo 3 nós lemos, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós encontramos essa como preciosa, como muito valorosa, a saudável e verdadeira doutrina da Santa Escritura. Mas outros não querem ouvi-la, e então está escrito, mas ajuntam para si mestres segundo seus próprios desejos. Nós não temos nossos ouvidos primeiro, nossos corações nós abrimos primeiro. Se o homem crê, então ele crê de coração. E Deus não fala às cabeças, mas sim Deus fala aos corações. E a revelação não vem às cabeças, mas sim pelo conhecimento. Revelação vem através do Espírito Santo no coração da pessoa. Então pode acontecer que Isaías 8, versículo 16, se cumpre. Sele a tua palavra nos teus discípulos. Então pode ser que a palavra revelada é selada, tão certo que nos foi revelado pelo Espírito Santo. Mas agora, no versículo 4, nós constatamos que Paulo diz exatamente a mesma coisa, o que Pedro disse em 2 Pedro, no primeiro capítulo, no versículo 16. Eu leio 2 Pedro 4, versículo 4. Timóteo 4, versículo 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Exatamente isso está escrito em 2 Pedro 1, 16. Nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos pregamos a palavra de Deus e o retorno de Jesus Cristo vos pregamos. Falando sinceramente, eu não sou um leitor de livros. Tudo que eu leio é história ou história das igrejas. Eu jamais li algum romance, sequer um. Eu nem sei por que deveria. Eu tenho tempo suficiente para ler a Bíblia, mas sendo sincero, quem é de Deus sequer tem desejo de ouvir uma interpretação que não é nada mais do que uma fábula, de correr atrás dela, e então, e não somente nas igrejas, eles tiveram seu tempo, agora nós temos que cuidar para aquilo que está acontecendo dentro da mensagem do tempo do fim. Então Deus e todos os irmãos, Deus possa dar graça a todos os irmãos que divulgam a palavra, que possam pregar somente a palavra e somente a palavra e deixar tudo para com Deus. Nós demos nossos ouvidos, nossos corações à verdade. Nós não nos desviamos da verdade para crermos em fábulas. Primeiramente, primeiro tem que se desviar da verdade para dar credo às fábulas. E temos que sair das fábulas para reconhecer, para aceitar a palavra de Deus como verdade e recebê-la revelada. E sermos santificados na palavra da verdade. Paulo escreve adiante nos seus colutadores, no versículo 5, tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, naturalmente, com a verdadeira divulgação, estão ligados dolorosas aflições. Eu digo isso também de dor. Todos os irmãos, em todo o mundo, independentemente de que fábulas estejam crendo entre eles e caminhando seus próprios caminhos, mas quando é contra o irmão Frank, então todos são um. Independentemente o que eles creem, o que ensinam, isso não importa. Quando se chega realmente no ponto duro, então só sobra um. E vocês também, não somente eu, mas todos que o Senhor nos deu, todos verdadeiros filhos de Deus, eles são poupados de cada engano e são mantidos na palavra da verdade. Mais uma vez, versículo 5, tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Também direcionado a vocês, amados irmãos, não todos foram Paulo, também houve Timóteo, Tito, houve os diversos irmãos que tinham par na mesma pregação, na mesma divulgação. Aqui, como alerta foi expresso aqui, assim deve também ser direcionado a todos vocês, como irmãos servidores, em todos os povos e línguas, ser expressa. Tomem a sua posição para Deus e para a verdade. A hora está aí, e está escrito ainda aqui, no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então vem, mais uma vez, da aparição de nosso Senhor para mostrar para nós que ele está ligado com seu retorno. Versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós de fato podemos trazer a honra e o louvor, porque o Espírito Santo nos guiou em toda a verdade. Ainda versículo 17 de 2 Timóteo 4: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. A pregação da palavra traz sofrimento, traz perseguição, traz má compreensão, mas eu digo com um sorriso: terá valido a pena. Terá valido a pena ter cumprido a tarefa sem levar em conta, mas a pregação, vocês já todos perceberam, sempre aconteceu em amor. Até o dia de hoje, sobre os meus lábios, sequer um único nome de um irmão veio que eu tivesse exortado ou indicado erro assim das 2.000 pregações. Eu não penso nisso. Mas quando se trata da verdade, então não existe compromisso. Então, nomes não precisam ser mencionados. Então, a coisa é mencionada. Então, todos podem então discernir e também tomarem suas decisões pessoais. Vamos ler ainda a palavra preciosa de Tiago, que fala do retorno de Jesus Cristo muito claramente. O que dizem as outras traduções aqui, o que está em todas as outras Bíblias, em Tiago 5, versículo 7, eu leio: portanto, irmãos, sede pacientes até o retorno do Senhor. O Senhor prometeu, Ele foi, preparou o lugar e voltará. Portanto, irmãos, sede pacientes, seja retorno ou vinda ou chegada, não se preocupem. Todos sabemos o que é pensado aqui. Então está adiante escrito: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Nós podemos, o profeta Joel, o profeta Zacarias, o profeta Daniel, nós podemos ler em todos os profetas o que está escrito sobre as chuvas primeiras e últimas na palavra de Deus. Deixe-me somente de Joel, capítulo 2, aqui nós temos um texto sobre o qual o irmão Branham realmente, preferencialmente, pregou. A sua primeira pregação em Karlsruhe tinha esse texto de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 15. E então, e também em Zurique, o texto do profeta Joel, vamos ler Joel, capítulo 2, a partir do versículo 23, Joel, capítulo 2, a partir do versículo 22, talvez diretamente a partir do versículo 23: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia, como dantes. E se isto acontecer, então o versículo 24 se cumpre, e nisso esperamos, na fé e na expectativa. Quando isso acontecer, seja primeiras ou últimas chuvas, o que Deus envia traz bênção consigo. Versículo 24, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora. O meu grande exército que enviei contra vós. Sim. Se olhamos na história das igrejas e também vemos Israel, tudo foi perdido. Então Deus fala, eu restituirei. Vamos ver versículo 26 em Joel 2. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Sim, esse texto tinha para o irmão Branham um significado extremamente poderoso em ligação com a última mensagem da restauração, que Deus daria tudo e traria tudo de volta, assim como era no princípio. E assim nós temos aqui lemos, quando isso acontecer, em tudo estará abundando, e nós, como povo de Deus, jamais seremos envergonhados em todo o futuro. Pois aquilo que Deus, Ele fará, finalizando, vamos falar também livre e abertamente, podemos empurrar isso mais para frente, ou temos nós que colocar a mão diante, sobre os nossos corações e dizer, nós vemos, sobre o cumprimento das profecias bíblicas, que o retorno de Jesus Cristo, de fato, está muito, muito próximo. E por isso, nós temos que forçar o reino de Deus e dizer ao Senhor, Senhor, nós somos filhos da promessa, nós colocamos sobre a palavra da promessa e pedimos a Ti, cumpra. Torne as nossas falhas e defeitos, o nosso estado espiritual problemático, faça um fim a isso, pois ensinamento somente não basta. João trouxe o ensinamento, ele trouxe a mensagem, mas naquela época ele já anunciou, eu vos batizo com água para arrependimento, aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então, quem vai ao Primeiro Testamento, a primeira pregação, Atos 2, versículo 38, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo, qual seja, para arrependimento que vocês, para confirmar o arrependimento que receberam, assim recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a vós, vocês e vossos filhos, vale a promessa, e a todos quantos Deus ainda chamará. Deus te chamou, você ouviu o chamado de Deus, não o chamado de um profeta, mas sim o chamado de Deus, vós, meu povo, isso nenhum profeta pode dizer. Isso somente o Senhor pode dizer. Vós, meu povo, da mesma forma, assim como em, assim como em Êxodo, deixai meu povo sair, deixai meu povo sair. Vós, meu povo, separai-vos, apartai-vos. Em Apocalipse 18, 3 e 4, nós temos a resposta, direta resposta dos céus. João ouviu a voz, hoje você tem que ouvi-la, hoje eu tenho que ouvi-la. Sai dela, povo meu. Não toqueis nada impuro, para que não incorras dos seus pecados. Esse é o núcleo da pregação divina, da mensagem divina no nosso tempo. De sairmos de tudo que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus. Quem ler em Amós 3, já no princípio, já no começo, poderá constatar o que está escrito lá. Como dois podem caminhar juntos, a não ser que estão em concordância? Como dois podem caminhar juntos, a não ser que houve um encontro, uma concordância? A partir de quando Enoque pôde caminhar com Deus? Quando Deus, o Senhor, se revelou a ele, e a grande promessa ele pôde dar: eu vi que o Senhor estava caminhando entre 10 mil santos. Pode ser lido na carta de Judas, no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, deixe-me dizer isso simplesmente. Hoje caminhamos com Deus. Talvez alguém pense: ou, isto ainda foi um pouco alto agora, de forma nenhuma. Assim como todos os profetas, no seu tempo, de acordo com a vontade e as palavras de Deus, estavam ligados com Deus, e na fé e na obediência o serviam e seguiam. Assim eu ouso dizer que hoje, mais ainda, nós estamos preocupados na fé e na obediência de seguirmos o Senhor. E vamos tomar seriamente. Talvez vocês olhem para si e para outros, mas se vocês lessem o que às vezes aconteceu aos maiores homens de Deus, e nada, mais uma vez, nada, absolutamente nada, erros próprios que nós também não queremos, nada mudou mesmo assim o que Deus havia dito anteriormente. E minha pergunta é: Deus, ele terminou a missão a Noé quando uma vez ele havia bebido um pouco demais e então estava lá deitado, desnudo? Ele só mostrou que ele é uma pessoa, que é um ser humano como todos os outros. A missão de Deus permaneceu confirmada. Aqui não dizemos a ninguém que deva fazer erros, mas dizemos a todos que fizeram erro, que Jesus Cristo é nosso fiel sumo sacerdote, e nós dizemos a todos que o sangue do Cordeiro ainda está no trono. E se é dito, o Cordeiro deixou o trono da graça, você sabe, também isso é ensinado somente para tomar o livro e para abrir os sete selos. Não para fazer um fim ao tempo da graça. O tempo da graça permanece até que passamos do crer para o ver. Pensem no maior homem de Deus, do grande homem de Deus, Abraão, que tinha medo por sua vida e sua esposa, quando a sua irmã, quando ele deu sua irmã, porque ele pensou, e isso iria chegar ao seu pescoço. Deus mudou alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Em Mateus 1, versículo 1, está escrito ainda, filho de Abraão, filho de Davi. E eu vos digo mais uma vez, e por favor, que nenhuma má compreensão surja aqui. O que foi com Davi? Nenhuma pessoa sobre a terra aconteceu aquilo, o que aconteceu com Davi. Assassino, e adúltero e mais o que mais. E até Apocalipse, o último capítulo, Jesus Cristo é denominado filho de Davi. Nada, mas absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, isto seja dito, não vou um sequer desvio da palavra de Deus. Falando terrenamente, aconteceram coisas, mas espiritualmente, permaneceu a conexão com Deus corretamente, através da palavra e através do Espírito. Vamos resumir do que hoje dissemos aqui. O retorno de Jesus Cristo acontecerá, como está escrito, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós, que estamos vivos e que restarmos, seremos transformados e com eles encontraremos, iremos em direção do Senhor. Tudo encontrará seu cumprimento, especialmente o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15. O corpo mortal vestirá a imortalidade e o que não passa mais. Então se cumprirá a palavra, a morte foi engolida. Na vitória, graças seja a Deus que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixem a Deus o que Ele fará. Você não tem sequer problema com isso. Ele tem a responsabilidade, Ele assumiu a responsabilidade. A responsabilidade Ele assumiu para a todos que morreram em Cristo, para que sejam acordados. Ou está o problema comigo ou contigo? Ele voltará. Ele dará a ordem. E então, os mortos ressuscitarão. Onde está nosso problema? A mesma forma, nossos corpos. Especialmente em Romanos, no capítulo 8, vocês podem ler como repetidamente é falado da revelação dos filhos de Deus, em ligação com isso, a transformação dos nossos corpos, da mortalidade para a imortalidade. Todos que ensinam de outra forma, como a Escritura em todos os detalhes deu, estão de fato, foram de fato guiados erroneamente. Todos têm a Santa Escritura em casa, no coração e aqui, mas leiam Romanos capítulo 8 e leiam a partir do versículo 19 até 30 e leiam todas as outras passagens bíblicas e eu vos direi em resumo mais uma vez o seguinte: nós fomos determinados nesse tempo de crermos não somente em Deus, mas sim crer a Deus. A palavra de Deus, crer na palavra de Deus. E como citamos no princípio, no começo, se vocês não creem que eu sou, disse nosso Senhor, então vocês morrerão em vossos pecados. Todos que agora não creem que o Senhor é o é e o foi e será, que cumprirá a sua palavra nesse tempo e suas promessas que traz elas ao seu cumprimento morrerão na morte dos seus pecados. No pecado, a incredulidade, poderíamos dizer, é um pecado mortal. Quem somos nós que não podemos crer, não queremos crer em Deus, crer a Deus? Deus assumiu a responsabilidade para tudo. Por favor, creiamos no Senhor. Não olhem mais para vocês, para o seu estado terreno. Todos nós passamos por provações, seja no casamento, na família, no trabalho, seja na idade, onde quer e o que quer que venha. Nós todos passamos por provações. Mudará isto algo nas promessas de Deus? Não foi o Senhor que disse: eu estarei contigo todos os dias até os confins da terra? Irmãos e irmãs, peguem por favor isso em vossos corações, aceitem, levem isso aos vossos corações. Se Deus nos deu a graça, fez a fé, tornou a fé viva em todas as promessas que são sim e amém, ele deveria então não cuidar para cumpri-las em nós? Ele cuida sobre sua palavra, e a sua palavra é verdadeira. E vamos falar mais uma vez, filhos da promessa, creem na palavra da promessa e recebem o Espírito da promessa. O mais bonito e o melhor ainda está diante de nós. Deus, Ele, aquilo que nós lemos em Joel, em outras passagens, ainda poderíamos ler, Ele fará tudo isso. Não haverá nenhuma promessa que não será cumprida. Tudo acontecerá como Deus disse em sua palavra. Por favor, recebo isso na fé, com gratidão. Deus, nesse tempo, nos deu o privilégio de crer nele, crer na sua palavra e crer naquele e crer naquilo que ele está fazendo atualmente e ter parte nisto. E ele, até o fim, ele nos guiará e nos dará a graça para termos parte daquilo que ele nos prometeu, e ele também fará. O retorno de Jesus Cristo está muito próximo, o chamado para fora está acontecendo, e até agora, chegamos até aqui, e o Senhor estará caminhando conosco adiante até que passemos do crer para o ver. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória e a honra, louvor e adoração. Amém.
Amém.
Amém. Vamos nos levantar. Eu não sei se foi anunciado o batismo, mas nesse caso, o batistério está um pouco foi afetado quando toda a região aqui foi afetada pelas nuvens e tempestades. Talvez então da próxima vez, deixe-nos mesmo assim cantar o coro: assim como sou, assim tem que ser. Nós permanecemos ainda em oração e eu quero, de fato, que nós tomemos isso a sério. Deus não nos deixará no meio do caminho parados. Ele que começou, Ele terminará para o dia de Jesus Cristo. Pois o Senhor, quando o Senhor aparecer para levar os seus consigo, nós temos a promessa, nós cremos que Deus é fiel, a sua palavra Ele mantém e também nos torna fiéis, sim, sempre fiéis para Jesus, sempre fiéis para Ele. Canta um compositor de hinos, que Deus possa dar a fidelidade a Ele, a fidelidade à palavra, a fidelidade às promessas, possa firmá-las, firmar isso tão fortemente em nós, como parte firme de nós, do nosso ser espiritual. Pois assim, nós frequentemente contemplamos o que está escrito na carta aos Coríntios. O homem natural não recebe as coisas do Espírito, elas lhe são uma tolice, mas a nós, através do Espírito Santo, pela graça, foi revelado. Isto daí não é ousadia, isto é gratidão. Gratidão que nesse tempo de perdição, onde tudo está de cabeça para baixo, somente engano na humanidade, na política, na religião, em todo o mundo, pode ser encontrado. Deus enviou uma última mensagem diante da vinda do dia do Senhor. E também isto, irmãos e irmãs, nós devemos perceber. A Bíblia não diz que o Senhor virá para nós como um ladrão. A Bíblia diz: o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Por favor, leiam a Santa Escritura precisamente e creiam assim como está escrito. Muito, muito poderia ser dito ainda. Nosso Deus é um Deus fiel. E todos que creem que agora nós ouvimos a última mensagem, o último chamado, que Deus agora está restaurando todas as coisas e trazendo ao estado original. Se vocês creem, digam amém. 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 E Deus, o Senhor, abençoe nos países mais distantes da Terra, até as Ilhas Fiji, até Port Moresby, onde quer que seja, que o Senhor chame o seu povo para fora, e todos que são determinados para verem a glória de Deus, não falarão com carne e sangue, mas sim ouvirão o último chamado, sair para serão separados e purificados para assim estarem preparados para o retorno de nosso amado Senhor. Nós queremos agora juntos orarmos, mas antes de fazermos, eu quero perguntar se ainda pedidos de oração especiais aqui no nosso meio. Por favor, elevem suas mãos, e se vocês podem crer, então vale a palavra do Senhor. Oh, que tu pudesses crer, tu verias milagres, seria o teu Jesus, estaria todo o tempo ao teu lado. Nós cremos que o Senhor salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele dá revelação, que Ele abençoa. Nós cremos que Ele é o mesmo em todos os campos. Esperamos que Ele se mostrará, se revelará como o mesmo. A chave para isto está naturalmente na promessa: permaneceis em Jerusalém até que sejais tomados pela força, pelo poder das alturas, e então vocês serão meus testemunhos. A igreja, no princípio, na origem, foi preenchida com o poder do Espírito Santo. Enquanto Pedro estava pregando, o Espírito de Deus já estava atuando. E o mesmo esperamos nós hoje, enquanto a pregação da palavra, o Espírito de Deus deve estar atuando em todos que creem de coração. Digam amém para isto, pois nós cremos de todo o coração. O irmão Schmidt, venha mais uma vez e ore conosco com alta voz como puder. Grande Deus, nós falamos gratidão de todo o coração pela graça e pela fidelidade, pela palavra e pela verdade que Tu nos deixastes para nós, Senhor. Nós reconhecemos que além da Tua palavra não há nada, de fato nada, mas somente Tu, que és a palavra, te revelastes, ao teu povo, te mostrastes. Nós te agradecemos, Deus dos céus, que Tu és ainda o mesmo, hoje ainda, estás no trono da graça. Tu ainda não o deixaste, Tu ainda tomaste de fato o livro e o abriste. Nós te agradecemos pela abertura desses dos mistérios que Tu, Senhor Jesus, revelaste em nosso tempo, e nós reconhecemos como jamais antes o Teu povo olha e para ver, para perceber. Os Teus profetas também olharam, mas a Tu nos permitistes que nós reconhecêssemos, Senhor Deus dos céus. Assim, dá-nos graça em todos os pontos, que nós possamos trazer a honra ao Teu nome, porque Tu és digno de receber adoração, louvor e adoração. A mim faltam as palavras para expressar isto, mas Senhor, gratidão seja a Ti, gratidão seja a Ti, por nesse tempo podermos viver onde Tu está revelando a Tua maravilhosa palavra, está revelando o Teu nome, que Senhor dos céus, Tu está indicando o que se trata, qual o ponto importante, seja o batismo no Espírito, seja a fé, ou o batismo na água. Tu revelastes tudo, Senhor, dá-nos graça, Senhor, para que possamos seguir aquilo que Tu nos ensinas. Graça seja a Ti, amém. Todos nós tomamos a decisão diante do Senhor de somente crer nele, somente crer o que a Escritura diz, nada além, de receber nada além disso, e para sermos purificados na palavra da verdade. E nós estamos na grande expectativa que Deus, o Senhor, confirmará a Sua palavra através de um poderoso derramamento do Espírito Santo. E então tudo estará abundando, tudo estará. E o Senhor já disse naquela época que Ele abençoará de tal forma, mas de tal forma abençoará, acima de pedidos e acima da compreensão. Deixa-nos hoje, me veio o pensamento, nas reuniões carismáticas, são treinados louvores e treinados louvores. Eu conheci pessoas que treinaram em Berlim e treinaram assim, para que se formasse uma certa atmosfera, fosse criada uma certa atmosfera. Mas eu estou hoje convencido, nós não precisamos treinar nada. Nós somente precisamos abrir os nossos corações e os nossos lábios para agradecer a Deus, para agradecer. Digam-me, uma denominação, uma igreja, uma comunidade cristã, um evangelista, um carismático, com o qual Deus, no nosso tempo, tenha se ocupado e tenha dado uma missão. Nosso Deus sabia o que Ele fazia, o que Ele faz. Ele enviou o Seu servo e profeta no fim do dia da salvação, antes que venha o dia do Senhor, o grande e terrível. Deixa-nos hoje agradecer a Deus por isso, por nós, nesse tempo, podermos viver e que Ele falou conosco e nos revelou a Sua vontade e a Sua palavra. Nós pedimos agora, irmão Didier, irmão Gilbert e irmão Kupfer, que venham para a frente e que possam orar conosco. E hoje, independentemente se eles orarão mais alto ou nós, hoje todos oraremos, hoje agradeceremos todos a Deus. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Somente traduzir. Nosso amado Senhor, Pai Celestial, com um coração cheio de gratidão, nós agradecemos a Ti de todo nosso coração, pois Tu desse essa graça para ouvirmos a verdade, pura palavra, infalsificada. Essa palavra profética e apostólica.
Senhor, Tu nos has montré combien le retour de Jésus-Christ est une réalité.
Tu nos ensinaste para que nós reconheçamos quão próximo está o retorno do Senhor. Nós cremos que todas as Suas promessas são sim e são amém. Nós te agradecemos pelas promessas. Senhor, é porque Tu és que as cumprirás. Nós cremos que Tu estás restaurando. Tu prometestes, e Senhor, Tu executarás. Hoje, Senhor, Tu falaste conosco claramente. Tu não falaste conosco em parábolas, mas sim claramente. Nós te agradecemos por o que disseste à Tua igreja hoje.
Senhor, nós croyons.
Senhor, nós cremos que verdadeiramente recebemos da Tua palavra toda a clareza. Nós te agradecemos de todo o coração por isto. E nós te agradecemos por todas as correções que Tu destes sobre toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. E que as correções são bíblicas. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Pois Tu terás uma igreja sem manchas, sem nada. Essa é a noiva de Jesus Cristo, uma noiva da palavra, assim como Ele é mesmo palavra. Senhor, Tu quer que a Tua palavra habite permanentemente em nós. Nós te agradecemos por teres preenchido os nossos corações com a Tua palavra. Nós te agradecemos por essa plenitude que Tu nos deste.
Senhor, que toda a glória possa te revenir.
Que toda a glória venha a Ti. Dê a cada um de nós que possamos aceitar todas as exortações e correções. Nós queremos ser um outro contigo. Que nós não queremos ser ouvintes que esquecem, mas sim que creem verdadeiramente na palavra em nossos corações. Nós te agradecemos, ó nosso Deus, pois tu é que dá o poder e o querer, e tu nos darás para que nós possa ser selado em nós, para que nós não pequemos contra ti. Seja grandemente louvado e glorificado em o nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos para ti.
Amém.
Amém. Vamos cantar o coro ainda. Senhor, dá-nos a força. Senhor, fala conosco. Irmão Cooper, então, por favor, então agradeça brevemente. Amém. Só uma breve oração. Grandemente louvado e grandemente glorificado seja o nosso Deus, no maravilhoso nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje é um dia maravilhoso, e hoje que o Deus nos guiou para estas horas e falou conosco. Ele abriu os nossos corações. Eu agradeço a Ti, ó fiel Deus, de todo o coração, pela seriedade da Tua santa palavra. Ó, se é também uma exortação, se é um alerta, mas teve que ser assim, Senhor, pois Tu és um Deus da luz e nós somos os Teus filhos. Nós entendemos, Senhor, que nós temos que fazer esse grito para Ti. Nós temos a saudade e queremos agradar somente a Ti, agradar somente a Ti, pois Tu falasses conosco, Tu chamasses nossa atenção para o que é e ainda será. As Tuas promessas, Senhor, nós cremos de coração. Ontem nós já ouvimos, Tu dissestes que voltarás. Você fala de parousia, também isso nós compreendemos. Eu Te agradeço por tudo, nós compreendemos. Eu Te agradeço que estas palavras possam estar profundamente selados em nossos corações para o louvor e para a honra do Teu santo nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos ser uma bênção para muitas almas que ainda não reconheceram a palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós adiante. Eu Te agradeço pela bênção por todos nós. Eu Te agradeço por Seu amor e por Sua fidelidade. Senhor, o que nós somos colocados um com o outro e dizemos a Ti, grandemente louvado, grandemente glorificado seja o Teu maravilhoso e santo nome. Aleluia.
Amém.
Amém. E o Senhor deixa perguntar a todos nós, vocês compreenderam tudo? Vocês compreenderam corretamente o que Ele nos disse? Então digam amém.
Amém.
Amém. Alguém aqui que não tenha compreendido, então também em oração lembraremos de você. Deus abre a compreensão assim quanto cremos, aqui também o Senhor tem o Seu tempo, especialmente para todos que são novos, que vieram, que a pregação e as passagens bíblicas que foram lidas ainda não são conhecidas por todos, mas tanto nós pudemos compreender a palavra de Deus que o retorno de Jesus Cristo não será um processo de um ano de duração, mas sim acontecerá num instante. O tempo que temos agora é antes do seu retorno, para enviar o último, deixar passar o último chamado. E sobre isso nós falamos hoje também. Eu digo mais uma vez, o meu desejo é que cada um, possa, cada palavra e tudo que foi dito, possa compreender corretamente, ter compreendido corretamente, e que sobre isso haja sequer uma única discussão. Sobre a palavra de Deus não é discutido. A palavra de Deus, ela é revelada. E quem recebe a palavra revelada não discute mais, e quem discute ainda não tem revelação. Então, seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, ainda com todos nós, de fato, com todos nós. Irmão Tati, onde está o irmão Tati? Onde você está, irmão Tati? Por favor, venha um pouquinho mais próximo. Irmão Tati e eu, se Deus quiser, faremos uma viagem em países da África, no Senegal, em Mali, Costa do Marfim. E esse irmão Tati é o melhor tradutor do inglês no francês, para o francês. E nós queremos pedir que vocês se recordem de nós em suas orações, e para falar sinceramente, a pregação da palavra na língua inglesa me cabe, é mais fácil para mim do que na língua alemã, porque não é tão complicada, é mais simples. Podemos, em simplicidade, falar muitas coisas. Sim, irmão Tati, nós queremos saber que todos estão pregando por nós, e eu sou grato por nosso irmão, que já me acompanhou em muitas viagens, e já se tornou para bênção para muitos milhares, e que muitos possam ser abençoados pelas traduções. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais uma vez, vamos cantar o coro. Tu és digno, tu és digno. E todos digam amém. Nós enviamos com vocês saudações para a República Tcheca, para a Polônia, na Eslováquia, Itália, Romênia, Suíça, Áustria, França, Bélgica, para Pretória, Botsuana, aonde quer que vocês estejam, Deus, o Senhor, vos abençoe, e que todos que estão ligados via internet, estiveram ou estão ligados, sejam abençoados no nome do Senhor. Vamos cantar ainda, abençoado seja, eu não sei se nós conhecemos bem esse... para que nós saibamos e nós falamos mais uma vez, amém, amém. Esteja com o Senhor e com a sua graça, até que nos vejamos novamente, amém.